Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Estamos de volta com o nosso programa A UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando a ministra Márcia Lopes, ministra das Mulheres do governo Lula. Como a gente já adiantou no final do primeiro bloco, a gente quer saber como é o relacionamento da senhora num ministério com o Congresso Nacional.
Bem, eu estou no ministério, dia 6 completa 4 meses. E é claro que quando o presidente Lula me convidou, em março e depois em maio me deu posse, ele fez toda uma análise também de conjuntura e de orientações, né? Primeiro que o presidente Lula sempre é muito cuidadoso, né? E ele é muito republicano, ele tem sempre muita paciência, mesmo no enfrentamento, quando se enfrenta divergências, e divergências que às vezes se sabe que vai ser prejudicial ao próprio executivo, mas a orientação é essa, que todos os ministros e ministras dialoguem, conversem, valorizem, apostem naquilo que pode ser positiva para a população brasileira. A questão do presidente Lula é sempre essa. Nós estamos aqui para atender as necessidades do povo brasileiro. Então, seja deputados de oposição, de situação, seja senadores, senadoras, seja prefeitos, governadores, enfim, né, nós temos essa responsabilidade. E é o que eu estou fazendo. Então, nós já tenho marcado vários eventos, já participei de vários eventos na Câmara Federal. Agora vou, semana que vem, me reunir com a bancada feminina da Câmara, das deputadas, que são, né, 91 em 513, são 91 mulheres, muito poucas ainda, e que também sofrem muito, né? Também lá tem violência política de gênero. E a gente, a nossa orientação, nós temos uma assessoria parlamentar, é sempre de manter uma relação muito madura, muito aberta, muito franca, muito leal. Sabemos que mudou muito, né? O próprio funcionamento do Congresso mudou muito. Quando se estabelece, quando se cria, quando se inventa, né, um orçamento secreto, depois um orçamento vinculado, impositivo. Isso muda, porque é claro que hoje o Congresso tem muito um poder, né, às vezes muito maior do que o próprio ministro, ministra, porque as emendas parlamentares são definidas, né? Nós temos mais de 200 emendas no orçamento muito pequeno do nosso ministério, mais de 200 emendas, e que nos dão muito trabalho, porque você tem que analisar cada projeto, você tem que ver a pertinência, a coerência, a legalidade, né? Mas o que nós temos procurado fazer é isso, dialogar para que as emendas que vêm para os ministérios, para o Ministério das Mulheres, sejam emendas coerentes com as necessidades dos municípios, dos estados. Isso não é tão simples. Antes de eu assumir o ministério, eu sempre apoiei muito o Consórcio Nordeste, como trabalho militante, e uma secretária me ligou dizendo: professor, eu recebi aqui 3 vans, e eu tenho 5 mil habitantes. Eu não sei aonde eu vou usar essas vans. Então, você imagina o que é, muitas vezes, uma emenda de 10 milhões para um município que não sabe nem gastar esse dinheiro. Então, o que nós temos que fazer, e a orientação do presidente Lula, é um dinheiro público. O dinheiro não é do bolso dos parlamentares. O dinheiro é do orçamento público. Então, e esse orçamento tem que ser planejado. O Brasil é muito grande. Brasil muito diverso, tem muitas demandas e demandas reprimidas. Então, a orientação é essa, é diálogo, é convencimento, é seriedade para a gente. Nós queremos pagar as emendas, estamos pagando as emendas, mas no sentido de que haja coerência, né, desse recurso com as necessidades da população. E claro que tem parlamentares, mesmo parlamentares de oposição, Tem parlamentares que têm maturidade, que têm responsabilidade, e que, ele, apesar de ser oposição, eles acatam, eles escutam, eles dialogam. Outros não, né? Como, infelizmente, era o que foi ex-presidente da República, que não, se era oposição, não queria saber de conversar, de diálogo, de nada. Isso eu vivi porque eu estava lá no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, é isso, a nossa relação, a orientação é para ser ministra Gleisi Hoffmann, está agora nessa tarefa hercúlea, né, junto de fazer essa relação da Secretaria de Relações Institucionais junto ao Congresso, para exatamente escutar, dialogar, ser o máximo positivo, porque o parlamento, né, que age de uma maneira contrária, que já põe oposição de saída ao executivo, ele não está fazendo oposição ao executivo, ao presidente Lula, ele está fazendo oposição à população brasileira, às políticas públicas que atendem as pessoas. Essa é a grande verdade.
Falando em políticas públicas, a gente vê acompanhando o noticiário, acompanhando as páginas do Ministério, um grande número de projetos. E a gente nem teria tempo, já fica aqui um convite para uma próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais do trabalho interno do Ministério. Mas, assim, quais são as suas prioridades no Ministério hoje?
Bem, a primeira prioridade deste ano foi a garantir a realização das conferências municipais, estaduais, regionais e depois a nacional, que vai ser agora 29 de setembro. E fizemos, e uma novidade foram as conferências livres, inclusive os jornalistas fizeram. A FENAGE possibilitou que as jornalistas se reunissem para fazer uma conferência livre. 1.400 conferências livres, ou seja, a população que passou esse período de desespero, porque uma ideia de que a vacina não é mais importante, de que pode andar armado, de que pode ser intolerante, de que pode ter ofensa e violência contra as mulheres, isso tudo fez a população adoecer. Tanto é que uma das prioridades é a saúde mental das mulheres. E, nesse sentido, as conferências cumprem esse papel de dialogar, de reconhecer as realidades municipais, estaduais. Eu tenho andado essa semana, né, fui para o Amapá, fui para Minas Gerais, fui para o Pará, e fui para o Maranhão, fui para o Tocantins, fui para mais, né, muitos estados, para entender essas realidades dessa diversidade do Brasil. Então, uma primeira prioridade é a gente realizar bem as conferências e a nacional, porque elas darão base para o grande Plano Nacional de Política para as Mulheres, que aí, independente do governo que entrar, ele tem obrigação, e se a sociedade for capaz de pressionar, ele tem que cumprir o que está no Plano Nacional. A outra prioridade é ampliar o acesso das mulheres às políticas públicas. Por isso, tenho conversado com ministro Padilha, ministro Camilo, ministro Marinho, ministro Wellington, todas as áreas, para que eles cumpram o papel deles em relação às mulheres. Uma outra pauta é a gente reduzir e erradicar todo tipo de violência contra as mulheres e fortalecer o Pacto Federativo. Isso também é diferente dos governos Lula e Dilma. O governo anterior ele fez uma ruptura com os estados e municípios. Até nos programas, ele criou um chip para o programa Auxílio Brasil, por exemplo, que as pessoas tinham que, elas tinham que ter chip para pôr no celular, às vezes elas tinham que ir num CRAS e pedir para assistente social emprestar o chip para ela poder receber o recurso. Porque ele fez essa ruptura, ele não queria a prefeitura, o governo estadual nisso, né? Quem não tem espírito republicano age assim. Então, também esse diálogo é uma orientação do presidente Lula, de que a gente dialogue, que a gente nunca pergunte qual é o partido político dos governadores, dos prefeitos, dos deputados, mas que a gente trabalhe junto e respeite muito os movimentos sociais, porque são as mulheres nos movimentos sociais que têm segurado a barra, né, dessa realidade das mulheres nesse país. Então, é isso. Estamos aí terminando também um planejamento, né? Temos esse ano e mais o ano que vem, nesse mandato, e estamos muito animadas porque as mulheres são incríveis. Ao mesmo tempo, atendi mulheres que tiveram filhos, maridos mortos pela polícia, a semana retrasada. E é muito incrível ouvir os depoimentos delas. Elas disseram que tiveram que transformar o luto em luta. E que elas, filhos que morreram há 20 anos, e que no depoimento delas parecia que tinha sido ontem, há um ano. Então, assim, essa realidade é muito dura. E são as mulheres que seguram as pontas, né, Ayub? Você sabe disso, né? Você também tem mulheres muito fortes na tua família. E você sabe que as mulheres, elas são poderosas nesse aspecto de ter coragem, de ter ousadia, de proteger os seus, né, os seus filhos, a sua família, a sua vizinhança, enfim.
Além da dupla jornada, normalmente tem que lutar duas vezes também, né?
Exatamente, dupla, tripla jornada e lutar por tudo, né? Até para ter acesso ao direito, é o direito de cuidar, de ser cuidada. Então, né, não é fácil, não.
E pensando nessa dupla jornada, como é que é uma ministra que tem família, que tem filhos, netos, mãe?
Pois é. Bom, eu sou de Londrina, né? Então, minha família está toda concentrada aqui, com exceção de uma neta, que está estudando lá em Floripa. Mas, e a gente sempre preservou muito isso, né? Esse cuidado, essa união, essa convivência. E, felizmente, né, eu tenho uma mãe que tem 97 anos e o dia que o presidente Lula me convidou, eu disse para ele, eu tenho que ouvir minha mãe, meu marido, minha família, para depois te dar a resposta. E aí, quando eu falei com a minha mãe, falei, mãe, você me apoia para eu ser ministra? Porque eu vou mudar para Brasília e a gente tem que cuidar dela também. Ela disse, claro que eu apoio, é disso que você gosta. Ou seja, né, eu sempre tive da família, felizmente, muito apoio do meu marido, dos filhos, dos netos, né, das netas, enfim. E a gente vai conciliando, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente saber dividir. Porque mesmo estando em Londrina, eu sempre fui militante, não era só professora, cumpria 8 horas e ia embora, né? Sempre militei no partido, nas pastorais sociais, em movimentos, né, em defesa da cidadania. Então, sempre viajei o país, né, como assistente social. E aí é isso, tento, né, conciliar. Venho todo fim de semana para Londrina, sábado e domingo, faço questão. É difícil, porque a gente viaja durante a semana e tem que viajar, mas essa é uma condição também para a nossa condição de saúde mental. Adoro cozinhar, então, né, também posso fazer isso junto com a família. Mas está tudo certo.
Ministra, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Ainda temos um minutinho aqui. Quais são as suas considerações finais?
Bom, primeiro eu agradecer muito essa oportunidade de conhecer esse programa, o UEL e o Direito à Cidade. E ter direito à cidade é ter direito a todos os espaços. São as mulheres tendo direito a Londrina e a cada cidade desse país em todas as dimensões da sua vida, das suas necessidades. Então, quero dizer da alegria de estar aqui, parabenizar a Ayub, Thalita, a sua equipe aqui que está na retaguarda e dizer que eu estou à disposição para voltar, para falar, para contar. Eu falei que eu ia falar dos fóruns de mulheres, não deu tempo, nós temos 15 fóruns muito legais, assim, de todas as áreas, mulheres pescadoras, quebradeiras de coco babaçu, mulheres da rua, mulheres ciganas, mulheres negras, mulheres quilombolas, indígenas, enfim, é muito legal. Então, eu volto uma hora para falar disso, porque eu acabo de sair desse simpósio sobre feminicídio, que esse é um outro tema que eu acho que a rádio UEL FM pode fazer muito. Falava agora com a reitora Marta, com o vice-reitor Ayrton, né, da importância das universidades. E nós vamos fazer uma grande parceria com as universidades brasileiras. Então, volto a qualquer momento aí que vocês me convidarem e, né, quero parabenizar, desejar um ótimo final de semana. E que a gente esteja sempre muito, muito preparados, né? E muito animados para a luta. Obrigada, Ayub. Obrigada, Thalita. Aos ouvintes, né, da Rádio UEL FM também.
Pode ter certeza que a Rádio UEL FM está à disposição para todas as necessidades. A rádio sempre teve uma equipe bem aberta, uma produção bem, bem atuante em todas as áreas. A UEL e o Direito à Cidade, agradece a presença da ministra Márcia Lopes. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, lembrando que temos a reprise, programa sempre sábado, 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras, 8 horas da noite. A gente fica por aqui. Até a próxima.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Vulgo Nego Dito, Nego Dito, Cascavel. Me chamo